Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Hoje vamos fazer o Abrace uma Carreira em Artes Dramáticas. Nossa equipe aqui na mesa de som, Thales Almeida, obrigada. Márcio Ortiz também dando uma força aqui pra gente. Rita Silva recebendo suas perguntas para os convidados responderem, né? 99950-3319. Você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo meu Face, Miriam Ramos, e pelo e-mail, tudo que você quiser, tá bom? Vamos lá. Abrace uma Carreira em Artes Dramáticas. E a nossa convidada é a EAD, fazendo aniversário de 70 aninhos, que fofa, né? E não poderíamos deixar de entrevistar a querida professora Sandra Regina Spoesser, que acompanha há 3 décadas a história da EAD, que pertence à Escola de Comunicações e Artes, departamento da Escola Dramática da USP. Obrigada, professora Sandra, prazer te conhecer pessoalmente.
Prazer é meu.
Ótimo. Temos aqui também, trazida pela professora Sandra, outra convidada é a atriz formada pela Escola de Comunicações e Artes, ECA USP, em cinema, e como atriz pela Escola de Arte Dramática EAD USP, atua há 35 anos nas áreas de cinema, teatro, TV, ela faz tudo, multimídia, queria ser cantora, acabou de falar aqui pra mim, e a gente vai conversar muito sobre roteiro, filmes, que ela é craque nisso, e é a figura Eliana Fonseca, Lili Fonseca, né? Tudo bem, Eliana?
Tudo bem.
Que bom falar com você. Eu, quando era criança, não tão criança, eu curtia muito.
O Rá-Tim-Bum, né?
Não, eu curtia o seu trabalho, curto até hoje.
Obrigada.
Vamos lá, a gente vai falar também do filme que vocês fizeram em parceria, né? O quarto filme, é 13 Andares.
É o primeiro filme o primeiro. Da EAD.
Da EAD,
da EAD,
né?
E da ECA, em 50 anos, quando a ECA começou, teve um longa lá atrás, mas de 50 anos para cá, nunca teve outro longa. E é o primeiro em parceria, a EAD, junto com o audiovisual da USP.
Bacana, então é 13 andares, né? 13 a gente andares. Vai saber, vai falar tudo sobre esse trabalho. E então a gente vai começar o bate-papo hoje, conversando com a professora Sandra. 70 anos de formação de atores, em 68... A EAD veio para a USP, ajudou a fundar a ECA e queria que você contasse para a gente a história dessa fundação EAD e também com que objetivo ela nasceu.
A EAD é fundada por Alfredo Mesquita em 48 com o objetivo de formar atores. Essa vocação é muito forte, porque continua sendo a nossa vocação até hoje. A nossa reflexão sobre o projeto pedagógico que acontece nesse momento é justamente se é formação de atores, ponto, ou se é a formação de atores para teatro, que tem sido a tônica. Em 68, vindo para a universidade, as condições da escola se ampliaram, ela já veio com um acervo de figurino, de móveis, mas ao longo desses 50 anos na universidade esse acervo cresceu, mas a vocação continua sendo a de formação de atores. Como o teatro é uma arte coletiva, o ator formado pela EAD tem contato com várias linhas se caracteriza o ator da EAD por uma amplitude, como tem aqui ao meu lado a Eliana Fonseca, que é diretora de atores, que já dirigiu peças na EAD, agora fez esse filme. Então, a característica do nosso aluno, ao longo desses 70 anos, tem sido essa. Ele atua no cinema, no teatro, sobretudo, mas ele amplia a sua atuação para vários setores. A gente esquece que a palavra ator, atuação, é aquele que age. E então é essa a vocação da escola.
Justamente, já falando sobre isso, a gente tem aqui os nossos ouvintes participando. Pergunta que você traz, Rita?
A pergunta é do ouvinte Pedro Silas Moraes. Ele tem 18 anos e reside na região da Penha. Tenho vontade de estudar na Escola de Artes Dramáticas da USP, mas depois de formado, posso atuar na televisão?
Sim, nós tivemos agora recentemente numa telenovela da Globo uma aluna nossa, Carol Duarte, que fez essa personagem que começa feminina e termina masculino, né? É, para citar uma aluna que estava no primeiro ano, em 2017. É, então, os nossos meninos, eles escrevem, eles dirigem, eles atuam, eles dançam, eles cantam.
Bacana. Eliana, oi. Vamos falar da sua trajetória aqui no mercado de trabalho de ator, né? Você se formou pela USP, complementou, já vi a sua trajetória no teu site, né? Bem legal, é o... Eliana Fonseca, né? Você pode entrar no site da Eliana e conhecer também um pouco da história dela. Vamos falar um pouco da sua trajetória no mercado?
É, então, eu estou ouvindo aqui a Sandra falar, e a EAD, para mim, embora eu tenha... eu sou formada em cinema pela ECA, né? Ela foi fundamental até a forma como eu vejo o cinema, assim, porque eu acho que a prioridade do meu trabalho é a questão do ator. Então, obviamente, você dentro do cinema, você tem campos que você trabalha, você tem que entender um pouco de foto, de arte, ter essa preocupação, mas para mim o trabalho de ator, ele sempre foi um ponto muito importante, talvez o mais importante daquilo que eu considero dentro do meu trabalho, seja na TV também, já fiz TV, sim, você pode fazer TV e dirigir TV também, então... eu acho que é uma escola que te propicia uma formação, sobretudo humanística também, e ética, que eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes falta no mercado, é uma escola muito interessante nesse sentido. Então, a gente sai para o mercado pronto, não só para atuar no mercado de trabalho, quando você faz uma EAD, mas com uma visão bastante importante do país que você está, da importância que é você estar... numa mídia, principalmente televisão, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que você atinge muita, muita gente. Então, são vários aspectos, né, que a gente aprende a conviver e a pensar na escola, né?
Certo. Hoje você conferindo aqui o programa Abraço Uma Carreira de Artes em Artes Dramáticas e a gente tem mais pergunta de ouvintes. Vamos lá, Rita.
A pergunta é do ouvinte Jonathan Araújo de Jesus. Ele tem 45 anos, morador do Jabaquara. Eliana, eu te conheço dos seus trabalhos de humor na TV Bandeirantes. O que você acha dessa geração de atores humoristas fazendo stand-by?
Deve ser stand-up, não é?
Stand-up. Desculpa.
Então, olha, acho isso uma loucura, você sabe? Eu comecei, o primeiro programa de stand-up que teve foi no Multishow, acho que é uns, minha filha não tinha nascido ainda, então faz mais de 20 anos, e não tinha espaço no Brasil para stand-up, né? Era uma coisa que a gente ouvia falar de fora, a gente não tinha muito, mesmo esse primeiro programa, ele foi meio... tateando que era o stand-up. Eu acho, sei lá, acho que no mundo tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem muita gente que gosta de ver stand-up. Eu, particularmente, acho stand-up divertido até um ponto. São vários tipos de humor, né? Voltando aqui para a questão do personagem, eu acho que quando você faz um stand-up, normalmente você é personagem de você mesmo. E você tem uma visão única do mundo, né? Como você vê o mundo. Então, eu gosto muito daquele humor mais abrangente, assim. Onde você consegue pensar outras formas de ver. Que você incita a pessoa a perceber determinadas coisas. Seja pessoais, ou seja, do momento político que a gente existe. Mas eu acho humor sempre saudável, assim. Eu não posso falar mal de stand-up, não, porque eu acho divertido, assim. Não, eu não sei se eu saberia... Acho que eu saberia fazer também. Não sei, mas não é uma coisa assim que eu tenha tesão. Falei, nossa, é isso, né? Mas acho divertido.
Uhum. Você tem muito humor, né, no seu trabalho. Eu queria, assim, só saber, esse humor já é seu ou você descobriu fazendo? Você descobriu essa verve, como dizem?
Então, acho que é meu.
Porque, é seu, né?
Eu acho que eu tenho uma forma bem humorada de ver a vida, assim. Eu acho que isso é uma coisa que...
Até nos dias de hoje?
Então, você sabe...
Tem material, mundo... né?
Não, a gente anda meio triste. Eu tenho andado, acho que como a maioria dos brasileiros, a gente está num momento eu acho que de uma mudança, de uma percepção das coisas muito ampla, e isso é sofrido, né? Quando a gente se depara, né? Você abre o jornal, às vezes eu falo, não vou ler jornal, ou não quero ouvir.
Melhor ficar alienado, né?
Bilhão que foi sorrateiramente retirado da boca das criancinhas. Mas eu tenho bom humor, assim. E também acho, uma coisa que eu também não esperava, é fazer muito trabalho com criança. Isso foi uma coisa completamente inusitada na minha vida. Não foi uma coisa que eu pensei, vou fazer. Mas acho que também, por conta desse humor, é uma coisa que acabou acontecendo, sabe?
Certo. Sabe da professora Sandra, né, que já está há 3 diretorias, 3 décadas na EAD, fala um pouquinho da como é que como é que a EAD surgiu na sua vida, né? Você tem uma formação interessante em filosofia também. Vamos falar um pouquinho para as pessoas conhecerem e o que te acrescentou esse trabalho também na EAD, professora?
Eu tinha terminado o curso de filosofia, estava fazendo a minha pós-graduação, estudando Platão. Estudando um diálogo de Platão chamado Menon, que é um diálogo que se pergunta sobre a memória. O que é a memória? Para Platão, o homem não conhece, ele reconhece, né? Então tem a maiêutica socrática e tal. E eu estava estudando, traduzindo esse diálogo, quando essas coisas práticas da vida, o moço que eu locava o apartamento, pediu o apartamento, eu precisei de mais dinheiro, e apareceu um concurso na Universidade de São Paulo, na Escola de Arte Dramática, e eu fui ler o edital do concurso, e os 10 pontos do concurso, dos 10, 6 eram capítulos da minha dissertação de mestrado, que era justamente esse estudo sobre mnemocine, a memória, a anamnese. E para estudar o que é a memória, eu tive que ir até Homero, porque Platão tem uma interlocução com seus predecessores. Então eu fui estudar quem é Mnemocine, mãe das musas. As musas são a arte, né? O teatro é uma arte que a gente podia até dizer se desenvolveu, tem o cinema, etc. Mas ele permanece com a mesma força com a qual ele surgiu, né? Quando a gente entra num teatro, mesmo que seja ao ar livre, se instaura um clima
ritual,
de,
né,
reflexão, no mínimo. Se a gente não considerar o ritualístico, se formos completamente profanos, o que é muito difícil, ainda assim, nós nos vemos na cena. É um momento de reflexão, é a minha perspectiva do teatro, como professora de filosofia que sou, né? E eu encontrei mesmo essa reflexão atuante. Não é uma concentração como a gente costuma ver. É uma concentração excêntrica no outro, no fora, na cena, na imagem, no fazer. Então eu encontrei uma turma que me fez crescer muito e que me traz muita alegria, porque eu pude aliar aos meus estudos de introdução ao teatro, da tragédia, à condição humana, eu pude aliar a essa atuação, a esse fazer, a essa ação na cidade que se revela, porque, como eu disse, o teatro é uma arte coletiva, o teatro nasce na polis e portanto, é da cidade, é político. E os nossos alunos têm isso que a Lili Fonseca acabou de chamar a atenção, essa reflexão crítica sobre a realidade, esse desejo não só de atuar no mercado, mas de transformar não só o mercado, mas a sociedade, o Brasil, o mundo.
Tá certo.
Porque são entusiasmados, né? Tem o Deus dentro, Anteós, o Deus Dioniso.
Professora, a professora escolheu a primeira música para a gente tocar no programa. O que a gente vai ouvir?
Apesar de Você, do Chico Buarque, para espantar essa tristeza e trazer a única coisa que resta no pote de Pandora, que é a esperança, eu pis.
Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar
onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, 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 laraiá.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.